Oi.
Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Nos idos de 2018, quando passou num processo seletivo para trabalhar no Facebook, a Esther Sá se sentiu que nem aquele menininho da fantástica fábrica de chocolates.
Era assim a saída de ouro, né? O ticket do Willy Wonka.
A Esther tem uma relação bem próxima com a tecnologia, porque o pai dela trabalhava com programação já na década de 1980, uma época em que a programação era um ofício misterioso e desconhecido.
Eu tinha a mão pequenininha, eu já mexia no mouse.
Aquele mouse que tinha uma gema de ovo dentro, né? Que o pessoal fala que a gente tem que cozinhar a mão gema de ovo sempre antes de ligar o computador.
Os jovens não sabem, mas a gente tinha que ficar cozinhando e trocando as gemas. Exatamente. É. Aqueles computadores de ligar no botão, sabe? Chegar da escola. Então, assim, eu cresci com a tecnologia.
Mas não foi exatamente pela proximidade com a tecnologia que a Esther chegou ao Facebook. Nem foi isso que fez ela ver o emprego numa Big Tech como uma barra de chocolate premiada. A Esther trabalhava com publicidade. E em grande parte, graças ao advento das mídias sociais, que sugaram o dinheiro para anúncios automatizados dentro das plataformas, esse é um mercado que há décadas vive em crise. Os empregos de publicidade nos chamados veículos, tipo Globo ou Netflix, viraram raridade. E as empresas do Vale do Silício viraram as fantásticas fábricas de chocolate do Willy Wonka.
Cara, a gente via as pessoas saindo da vida de agência, que era ficar subindo a pedra de Sísifo morro acima toda madrugada, se lascando em entrega de projeto, ninguém ganha hora extra, todo mundo tem burnout, todo mundo frito de remédio. Então, assim, quando essa pessoa me falou que tinha uma vaga temporária no Facebook, eu e qualquer pessoa que trabalhava com comunicação na época, era óbvio, eu vou tentar. Porque se eu for, minha vida tá feita, assim, é o mais próximo de uma estabilidade que eu vou conseguir. Essa era a ideia em 2018.
A Esther se candidatou para a vaga, fez o processo seletivo e passou. A função dela seria fazer a ponte entre o Facebook e as empresas que queriam criar campanhas publicitárias dentro da plataforma. E aqui tem um detalhe importante dessa chegada da Esther na fantástica fábrica do Mark Zuckerberg. Porque assim como o garotinho da história original, a Esther cresceu numa família pobre.
Eu cresci na zona sul de São Paulo, no Grajaú, uma região periférica, escola pública, esse contexto.
E nesse contexto, trabalhar numa das empresas mais ricas do planeta era ainda mais impactante.
No dia que eu passei na vaga, eu desci imediatamente no boteco mais próximo, tomei um shot de pinga e liguei pra minha mãe, pra minha irmã, tipo assim, gente, acabou, assim. O agiota não vai matar mais ninguém, sabe? Estamos todos com a vida feita.
E aí ela começou a trabalhar e todas as expectativas foram por água abaixo, certo? Na verdade, não. Ela viu que era mais ou menos isso mesmo.
Elevadores belíssimos, é o prédio mais lindo, com as pessoas mais educadas, todos os seguranças, todo o time. Aliás, se alguém de segurança ouvir esse episódio, um beijo. Amo eles. Todos os funcionários educadíssimos. Parecia que você entrava, tipo assim, é o que a gente imagina do Canadá. As pessoas mais educadas, mais bonitas, mais elegantes, mais bem vestidas, de todas as cores, alturas, estilos. Todo mundo te dá bom dia, tá todo mundo sorrindo, porque tá sendo todo mundo tratado a pão de ló. Parece que tá todo mundo tomando um antidepressivo brabo, e hoje em dia eu sei que tá. Mas também as condições eram muito gostosas. Gente, PlayStation 5... Se você precisar de um power bank, se você precisar de um teclado, se você precisar de um fone da Apple, tinha uma vending machine, sabe, igual você compra salgadinho e Pepsi, aperta o botãozinho e cai? Você só botava o seu crachá de funcionário e caía um aparelho eletrônico de graça. Pilha? Eu não precisava comprar pilha, porque eu pegava pilha na vending machine. Eu, de fim de semana, catava 30 Red Bulls na geladeira, eu e todo mundo, tá? Mas especialmente os mais pobres. porque a gente ainda tinha um gap financeiro a recuperar, né? Quem tá nessa vida há muito tempo...
Expropriação, isso aí.
Aí eu tava com fome ainda. Então, assim, meus amigos iam visitar lá, pega, podia levar a família pra almoçar. Gente, não toma café da manhã. Hoje vocês vão almoçar no Facebook. Tenho fotos da minha família, tipo assim... Tomás, open de sorvete, cara. Máquina do McDonald's de sorvete. Tem noção do que é isso? Todo dia no almoço.
Eu lembrei daquele filme do Riquinho, sabe? Que os crianças vão na casa dele.
Era visitar o Rico Riquinho. Juro por Deus. E ele achando a coisa mais normal do mundo. Mas, de certa forma, ninguém achava tão normal assim. Todo mundo comentava, tipo... Porra, é por isso que eu tô aqui. Quando viajava, viajava de primeira classe. Bicho, saí do Terminal Jabaquara, Jardim Santa Bárbara, que passa ainda de uma em uma hora, que vai carregando gado pra entrar na fila preferencial da Latam, e o pessoal fala, será que é uma champanhe? Eu literalmente cresci com insegurança alimentar. E lá você tinha geladeira e estoque de comida à vontade.
Você pode pegar o que você quiser, assim.
O que você quiser. E tipo assim, ah, mas eu tenho uma alergia a glúten. Ah, mas eu tô de... É Ramadã. Eu tô de preceito. Eles acomodavam tudo. Porque tinha toda essa coisa também, tipo assim, respeitar todas as religiões. Se você tem diabetes, se você é vegan. Teve uma época que tinha pouca proteína vegana. A gente reclamou, eles começaram a botar mais. Eu literalmente sobrevivia comendo mingau da prefeitura de São Paulo. As crianças estapeavam por sucrilhos onde é que tinha sucrilhos na escola pública. E lá o pote de sucrilhos era gigante, tipo assim.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 159 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai mergulhar na cultura corporativa da fantástica fábrica de algoritmos da Meta. A gente vai te contar como essa cultura mudou com a volta do Donald Trump ao poder e a gente vai refletir sobre o que tudo isso revela a respeito das Big Techs. E, como você sabe, esse e os nossos outros 160 episódios só foram possíveis porque uma parte dos ouvintes financiam o Escafandro por meio de uma campanha de crowdfunding. Isso dá pra gente um nível de liberdade editorial que poucos veículos da imprensa brasileira têm. Porque como a campanha é altamente pulverizada, com milhares de apoiadores, a gente não precisa ter medo de incomodar um ou outro anunciante. A gente também não precisa moldar os nossos assuntos ou focar numa determinada faixa demográfica para facilitar a venda de produtos, como é comum na imprensa. Enfim, a gente pode falar de qualquer assunto, pensando no que vai ser mais interessante e relevante para você que está levando o Escafandro nos fones. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele cresça e se multiplique, se quer que a gente continue em busca do podcast dos sonhos, vem se juntar às pessoas que apoiam o nosso financiamento coletivo. Para fazer isso, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro, escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho ou saber sobre as vantagens de ser nossa apoiadora, é só ir lá em radioescafandro.com que tem todos os detalhes. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há mais de 7 anos, gente como a Aline Tristão Bernardes, a Mariana Araújo, a Valéria Félix Mendes e o Roberto Vilaça Trudes da Veiga, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A Esther Sá me contou que no começo tinha uma relação ambígua com a fartura toda oferecida pelo Facebook, que na época que ela entrou ainda não se chamava Meta. Hoje, além do Facebook, a Meta é dona do Instagram e do WhatsApp, o que faz dela uma das empresas de comunicação mais onipresentes e valiosas do mundo. O novo nome, adotado em 2021, teve a ver com um investimento massivo na ideia de metaverso, de que pessoas passariam a interagir por meio de universos digitais com óculos de realidade virtual e outras traquitanas do tipo. O Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e dono da Meta, disse que o metaverso era o futuro, investiu mais de 400 bilhões no projeto, mas recentemente meio que mudou de ideia. Demitiu 10% das pessoas que tocavam o setor e disse que dali em diante o futuro ia ser a inteligência artificial. Mark Zuckerberg é hoje uma das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de aproximadamente R$1 trilhão. Um trilhão, no caso, são 1.000 bilhões, que por sua vez são 1.000 milhões. E é uma soma difícil de visualizar. Mas para você ter uma ideia, se o Mark Zuckerberg parasse de trabalhar e investisse o dinheiro dele na poupança, a mais conservadora das aplicações, ele ganharia mais ou menos 5 bilhões por mês. Quer dizer, os 400 bilhões gastos no metaverso são meio que troco de pinga para o Mark Zuckerberg. E aí, lá estava a Esther, uma mulher crescida na periferia, perdida numa empresa que só em São Paulo tinha cerca de 800 empregados e ocupava vários andares da Faria Lima, epicentro do capital especulativo de São Paulo e do Brasil. E isso, como eu disse, muitas vezes trazia para ela sentimentos conflitantes.
A gente fazia muito projeto, por exemplo, com coletivos de favela, criativos que visitavam, que faziam projetos lá, que filmavam lá. A gente trazia realidades muito diversas ali para dentro e 100% ficava chocada. Playboy ficava chocado. Dava uma certa vergonha, porque assim, eu imagino que seja a mesma coisa de tipo assim, a favela venceu, agora eu moro num puta condomínio e eu vou trazer meus amigos da quebrada pra minha casa e eles vão ver minha dispensa lotada, e depois eles vão pegar o ônibus deles de Pau de Arara e vão voltar pra lugar fudido deles. Eu tinha essa consciência até porque eu voltava pro meu lugar fudido pra visitar minha família de fim de semana.
Mas essa dicotomia era aplacada pela realidade de que naquela época o Facebook era uma empresa diversa, inclusiva e, de certa forma, flexível.
Eu tive contato com pessoas de todas as religiões, coisa que eu nunca tinha trabalhado, porque no Grajaú não tinha ninguém de burca, não tinha judeu. Várias culturas e várias pessoas mesmo que eu não tinha acesso antes, inclusive milionários.
E assim, a gente tá falando de 2018. Todo mundo já sabia que as Big Techs não estavam exatamente interessadas em criar uma grande ciranda global. A Esther sabia bem disso.
Já estava acontecendo um pouco do rolê da Cambridge Analytica.
A Cambridge Analytica foi uma empresa de consultoria política britânica que usou dados de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook sem autorização para criar perfis psicológicos. A partir daí, a empresa direcionava peças de propaganda política moldadas de acordo com o que poderia impactar mais cada usuário. Em tese, isso ajudou a primeira eleição do Trump em 2016. Esse escândalo veio à tona em 2018 e levou ao fechamento da empresa.
Lembro que eu já tinha essa noção de que, tipo assim, o Facebook podia influenciar negativamente em eleições, que podia, tralá, tralá, lá.
Mas...
acho que a cultura da empresa, né, que eu entrei, defendia muito esse ponto de vista de que, assim, sim, tem coisa complicada e a gente tá aqui pra ser quase que cientista no sentido de, se tem um problema, a gente vai endereçar esse problema. Isso aqui é um grande experimento, ninguém sabia a proporção que isso aqui ia tomar. Faz coisa boa também, então tipo assim, puta, teve um terremoto, as pessoas se localizarem por isso, WhatsApp, sabe, tipo assim, existe e já existiu e existiram, existirão, coisas boas que essas tecnologias trazem. Dentro do meu ângulo de trabalho, que era servir as empresas dentro do lugar criativo e da comunicação, eu sempre tinha essa voz e as pessoas já sabiam quem eu era. Eu literalmente tenho tatuagem de coquetel molotov invisível. Tenho feminista tatuada nos dedos. Tipo assim, é muito claro, vou com camisetinha do Marx pra reunião, sabe? E as pessoas achavam isso legal, porque a diversidade, inclusive política, de gênero, pessoas com deficiência, pessoas de diferentes passados econômicos, era importante pra empresa naquela época, porque eles, em alguma medida, e isso se deve às pessoas que faziam a empresa, também defendiam esse ideal.
Faço parte dessa geração que eu brinco um pouco, que são os utópicos dos anos 00 ali.
Essa é a Daniela da Silva.
E a gente achou que a internet ia ser a grande energia democratizadora da comunicação, dos meios de produção.
A Daniela é jornalista de formação e recentemente ajudou a fundar a Control Z. A entidade, da qual a Daniela hoje é diretora executiva, foi pensada para confrontar o poder das Big Techs. A gente vai falar mais da Control Z daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que você precisa saber é que a Daniela sempre trabalhou pensando nessa relação entre a internet e a gente, seres de carne e sangue.
sempre senti muita necessidade de trabalhar com inovação e com criatividade. Acho que isso foi me levando para perto do campo da tecnologia. Dentro do campo da tecnologia, eu também fui me aproximando de reflexões um pouco mais críticas a respeito de como esse ecossistema estava se estabelecendo no Brasil e no mundo. Comecei a fazer parte de muitas comunidades, então fiz parte de comunidades de software livre, por exemplo, coletivos que se encontravam digitalmente também, faziam ali os primeiros encontros de blogosfera, por exemplo, acontecendo no mundo real, e isso foi me transformando numa ativista.
A carreira da Daniela tem alguns aspectos curiosos que, de certa forma, funcionam como metáforas do desenvolvimento da internet. Porque quando ela começou a se envolver com os direitos digitais, uma das grandes brigas era para que a legislação brasileira não sufocasse o direito de expressão nesse novo ambiente.
Naquele momento, a nossa preocupação era assim: você, Tomás, tem um blog. Alguém faz um comentário no seu blog. Você pode ser responsabilizado pelo comentário dessa pessoa? Então, a gente estava começando a entender a interatividade e quem é responsável pelo conteúdo postado por terceiros no momento em que a gente tinha uma multiplicidade de veículos nascendo. Então, a gente tinha que tomar cuidado para que não tivesse uma legislação que, inclusive, sufocasse a criatividade e essa efervescência de veículos que vinha nascendo. Porque a gente nunca tinha tido um dispositivo tão democratizador das mídias até aquele momento. A mídia era totalmente concentrada ali nos canais de mídia tradicional, até o momento que, de repente, qualquer um pode abrir seu próprio blog na internet e se tornar um comunicador. Então, como que a gente faz para criar uma governança que, ao mesmo tempo, permita que essa multiplicidade exista, mas que mantenha a responsabilidade civil pelo discurso, por qualquer dano que possa ser cometido nesse espaço?
Hoje, quando se fala em direitos digitais, a briga não é exatamente contrária, mas é quase. Até porque aquela ideia de um ciberespaço livre, que bebia na contracultura dos anos 70 para pensar no mundo sem fronteiras, nas pessoas tendo liberdade de expressão de forma igualitária, nunca chegou a se concretizar totalmente.
O jogo muda completamente quando esse espaço virtual distribuído passa a ser cercado por grandes empresas globais.
Um bom exemplo dessa reviravolta é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014.
Ele basicamente fala assim: alguém foi lá e fez um post racista no Facebook. O Facebook não pode ser considerado responsável civilmente nem criminalmente por esse post. Quem tem que ser responsável é o terceiro. Então, você pode ir à justiça, pedir os dados desse terceiro para responsabilizar esse terceiro pelo dano que ele causou com o seu post.
Esse artigo tinha a ver justamente com aquelas demandas lá do começo da gente não censurar de primeira a internet, certo?
Exatamente.
Então, naquele momento, ele fez sentido.
Ele fez sentido. Aí, o que acontece depois? Essas empresas começam a cercar a internet. Eu falo que são cercamentos digitais mesmo, porque a gente para de passar o seu tempo em inúmeros blogs e você começa a passar o seu tempo em uma rede social onde você vê a expressão da grande maioria das pessoas, inclusive veículos de comunicação. A gente sabe que isso é verdade. Estão todos plataformizados hoje. E esses conteúdos passam a ser monetizados. Então, como você pode dizer que esse intermediário não tem nenhuma responsabilidade civil sobre o discurso, se ele, inclusive, está lucrando sobre esse discurso muitas vezes? Às vezes, diretamente. Então, às vezes, tem anúncio pago que comete danos à sociedade.
A gente mergulhou fundo nesse fenômeno no episódio 148, a infame escola de golpes, feito em parceria com a agência Lupa.
E, às vezes, indiretamente, porque ele está explorando com o tráfego de dados e com a economia da atenção ali, com a captura da atenção das pessoas em relação àquele conteúdo.
E aí tem outro ponto interessante nessa trajetória metafórica da Daniela da Silva. É que em 2021, depois de anos e anos trabalhando no terceiro setor, sabe o que ela fez? Foi trabalhar na Meta.
Foi uma decisão muito complexa. Primeiro foi um movimento individual e de planejamento de carreira mesmo. Sentia que era o momento de mudar e apareceu essa possibilidade. Existia essa abertura de um lugar para trabalhar no WhatsApp como head de políticas públicas para o aplicativo no Brasil.
Esse é um cargo bem importante. É basicamente uma ponte entre a sociedade e a empresa. E a Daniela enxergou aí um caminho para promover mudança.
Eu vinha tentando influenciar as regras sobre como essas plataformas funcionam do lado de fora. E pode ser um processo frustrante às vezes, porque é muita luta. E eu me sentia tentando fazer parte de decisões que foram tomadas 4, 5 anos antes. e lutando contra os efeitos delas a posteriori, fazendo isso do ponto de vista da sociedade civil, com muita sensação de que eu não estava dando meu melhor naquela posição naquele momento, de que eu tinha esgotado, que era o momento de tentar, acho que usar a minha expertise, mas tentar fazer isso de um outro ponto de vista.
Uhum.
Vou participar ou vou pelo menos ter um lugar de visão de camarote para entender como essas decisões estão sendo tomadas, como essas plataformas estão sendo governadas agora estando do lado de dentro de uma big tech.
Você me fala assim, eu vejo quase como um plano A e plano B, sabe? Você poderia entrar ali e conseguir mudar de fato alguma coisa por dentro, certo? Ou você poderia entrar ali e descobrir como aquilo funciona e
sim,
trabalhar como, quase como uma espiã, assim, uma agente dupla lá dentro?
Assim, quando eu contava para as pessoas, vou trabalhar na Meta, várias pessoas falaram, não, é ótimo que você vá por isso. Eu confesso que eu, pessoalmente, não tinha muito plano B, não. Eu fui com a cara e coragem, achando que ia dar certo.
E quando ela chegou para trabalhar, parecia que, de fato, ia dar certo.
Eu achava muito interessante uma tradição que existe no escritório da Meta de nomear salas homenageando pessoas. Tinha uma sala Paulo Freire, Padre Júlio Lancelotti, uma sala Marielle Franco.
Olha só.
No escritório que eu trabalhava na sociedade civil, na fundação, também tinha uma sala Marielle Franco. Esses nomes faziam me perguntar como aquele lugar se entendia. Em que lugar do espectro político essa empresa se entende? Eu trabalhava num canto do escritório que tinha uma bandeira trans pendurada no teto.
Caramba, em 2024 isso.
E durante um tempo, em certa medida, as coisas realmente deram certo.
Vivi momentos da minha curta trajetória dentro da empresa em que eu senti que, de fato, eu estava conseguindo fazer mudanças importantes. Não mudanças estruturais, mas que eu senti que eu podia reduzir danos, prevenir decisões ruins de serem tomadas. Coisas que eu acho que eu não teria conseguido se eu tivesse do lado de fora. E eu sei que existem pessoas que hoje trabalham dentro dessas empresas que são essenciais. Ex-colegas, que bom que essas pessoas estão lá dentro, porque são pessoas que seguram o caminho dessas empresas para que elas não se tornem piores ainda no sentido dos danos que elas trazem à sociedade. Então, existem pessoas que fazem esse anteparo de resistência interna.
Esse, para mim, é um dos pontos mais fascinantes do nosso episódio. Porque ao ouvir a Daniela e a Esther, ao ler o depoimento de outras pessoas que trabalharam na Meta, inclusive fora do Brasil, esse paradoxo estava sempre presente. De um lado, uma empresa global com infindáveis problemas éticos. De outro, aquele poder todo ali, meio que quicando num vácuo, à espera de ser canalizado para um lado ou para o outro. As pessoas acreditando que poderiam de fato direcionar esse poder para um mundo melhor. E a empresa dando sinais nada sutis de que mesmo depois da Cambridge Analytica, mesmo depois dos posts incitando genocídio em Mianmar, mesmo depois da compra de disparos em massa no WhatsApp durante as eleições presidenciais, mesmo assim, quem trabalhava ali tinha nas mãos uma ferramenta que podia mudar o mundo para melhor.
A gente fazia milhões de treinamentos, a gente tinha bilhões de iniciativas, então...
A publicitária Esther Sá de volta.
Desde ter carro do Facebook na parada LGBTQIA+, a gente tinha verbas destinadas a programas de inclusão e diversidade. Lá atrás a missão era tipo, bring the world closer together. Se a gente queria deixar o mundo mais próximo, isso envolvia também eliminar barreiras de ódio. Hoje, com Red Pill, com certeza se fosse naquela época, a gente ia ter uma divisão de gente para fazer mudança no aplicativo, para trazer marca para colaborar. Então, assim, é como se fosse o túnel de dinheiro do Silvio Santos, com muito, muito dinheiro, que o dinheiro está voando ali, você está com cola no corpo e você vai pegar o quanto dinheiro você conseguir. Mas, ao mesmo tempo, um canhão de visibilidade que você podia direcionar para onde você queria. Então, se você era bom de argumento, e todo mundo que é ativista, todo mundo que quer fazer alguma coisa se treina para ser, você conseguia convencer um cara que tinha muito dinheiro dentro de uma empresa muito grande de cerveja ou de carro. Você conseguia convencer uma pessoa dessa a fazer um projeto voltado para pessoas trans, voltado para pessoas negras, voltado a promover contratação. E se, na verdade, o resultado dessa ação, ao invés de ser só quanto a gente vendeu, a gente também pensar quantos portfólios de talentos jovens a gente distribuiu, quantas mulheres a gente ajudou a empregar. dava para dar essa volta, sabe? E fazer ativismo dentro da empresa. Isso era muito incentivado até.
Isso é bem importante que você está falando. Quer dizer, você fazendo essa ponte entre as empresas que queriam anunciar e estavam criando publicidade para colocar dentro do Facebook, você conseguia, de alguma forma, influenciar o conteúdo dessas campanhas. É isso que você está me falando.
Pra caralho, pra caralho. E não só a gente aqui do lado da publicidade, como existia uma sinfonia de habilidades trabalhando juntas, porque assim, dentro da Meta, você tinha eu que estou no time criativo, o fulano que trabalha no time de mensuração, ou seja, alguém que vai ajudar a gente a fazer esse cálculo novo, porque até então na publicidade todo mundo só olha para impactos. A gente vai olhar também para contratações, aí tem um cientista maluco que inventa isso. Aí tem um outro cientista maluco engenheiro que vai ajudar a desenvolver um app ou então uma criptografia específica para proteger os dados dessa nova base de dados que você está criando. Então a gente tinha uma orquestra de talentos que permitiam desenvolver virtualmente quase que qualquer coisa. Então, as marcas que mais têm dinheiro no mundo, com a empresa que mais tem visibilidade no mundo, você está com um caminhão de dinheiro e um caminhão de visibilidade, você pode fazer o que você quiser.
Com esse caminhão de visibilidade, esse caminhão de dinheiro para você supostamente fazer o que quiser, com um salário gordo que permitiu a Esther comprar uma casa própria em menos de uma década, vinham as contrapartidas, que eram, basicamente, viver para a empresa.
Na Meta, nunca trabalhei na Amazon e em outras big techs, mas até onde eu sei isso é bem comum, que é o lance de tipo assim, olha, você está comendo caviar e champanhe todo dia. O mínimo que eu espero é que você me dê seu sangue, seu plasma, seu tempo, sua vida. Eles não pagavam hora extra, mas eles pagavam um puta salário. Eles não pagavam hora extra, mas eles pagavam ações. Lá você pelo menos era CLT, lá pelo menos você tinha o Red Bull para te manter acordado. Então assim, eu arrisco dizer que uma grande parte da força de trabalho lá de todas as áreas era sociedade tarja preta total, indicação de psiquiatra, todo mundo, ah não, o doutor tal libera mais fácil, você quer uma benfloxetina? Eu nem sei como é que chama. Você quer uma Ritalina? Chefe, eu não vou conseguir trabalhar hoje, eu falando para minha chefe. Porque eu tô me adaptando ao antidepressivo novo e ele me deixa muito ruim. E aí depois que eu almoço, eu passo muito mal, então eu tenho que trabalhar de casa. E ela, ah, sim, é o Zoloft, né? É o Zoloft. Todo mundo trabalhava muito, 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 muito. Longas horas, fim de semana, tudo mais. Além do trabalho principal, tinha essa cultura meio do Grêmio, do projeto paralelo, do desenvolver o... Seja você o empreendedor dentro do Facebook que vai descobrir um novo Facebook. Porque, sabe, você tem acesso aos melhores profissionais do mundo. Então, assim, como as possibilidades eram infinitas, você nunca parava de trabalhar e a barra era lá em cima.
A Esther me contou especificamente de quando ela foi fazer uma apresentação no Festival de Cannes de Publicidade em 2024.
Minha primeira vez em Cannes, puta legal, meu Deus do céu. Eu passei 3 dias sem ir ao banheiro porque eu não conseguia comer, porque não tinha tempo. Eu dormia 2 horas por noite, assim. Porque eu tinha que ensaiar para apresentação, aí você ensaiava, tinha uma preparadora de palco que falava coisas tipo assim... Seu inglês é mais ou menos, porque você não é norte-americana, mas até que tá dando pra te entender, mas se esforça mais. Você se porta posturalmente parecendo uma rapper, então tente parecer mais educada. Toda essa coisa de você ter que performar pra o coletinho da Faria Lima o tempo inteiro, quando você não é uma pessoa coletinha em Faria Lima, vai ficando difícil. Então, assim, ainda tinham essa questão do... Puta, e eu tô aqui... E a minha família não tem acesso a nada disso, então eu vou manter esse emprego, então eu vou trabalhar cada vez mais, vou fazer o que precisa. Em Cannes eu tava quebrando pau com um advogado, porque eu ia falar de AI na União Europeia, não podia falar de AI. Cara, eu tinha 30 e pouquinhos anos, saí do cu do Judas do Brasil, sabe? Então assim, era um nível de pressão que você tava falando com gente de Harvard, sendo que você não é ninguém e os clientes esperam tudo, porque você tá falando de contratos e negociações de milhões. Sempre foi uma cultura desafiadora, eles chamavam. Era zero confortável, exceto financeiramente. Se você é uma pessoa que acha que tudo que você faz na sua carreira vale a pena porque a sua carreira é uma grande coisa, putz, parabéns, você achou o lugar certo. Mas eu só aguentei medicada e eu sei que muita gente lá também. E bem medicada, viu?
No final, o Red Bull levado para casa não é nada, né? Perto do que eles tiram de você, né?
Exatamente. Tem uma expressão que o pessoal usa muito lá, que é Golden Chain, né? É uma algema de ouro, tal, que te deixa preso a um puta benefício, mas ainda assim é uma algema.
As Big Techs têm cultura corporativa forte. Isso é artificialmente criado para gerar identificação nas pessoas que trabalham lá. As pessoas que trabalham na Meta se chamam de Metamates. Tem dizeres espalhados pela parede, né? Move fast and break things. Então, mova-se rápido e quebre coisas. Tem um grande mural para você escrever o que você está pensando, um mural físico que emula o Facebook dos tempos, né? Que no Facebook, antigamente, você logava no Facebook e ele perguntava o que você está pensando? E você postava no seu wall. Então, tem esse wall físico dentro da empresa. Tem a coisa que as pessoas chamam de swags, que são os presentes e brindes com logos da marca. Então, eu entrei, além de ganhar meu computador, eu ganhei meias do WhatsApp. Tem uma filha que, na época, tinha 7 anos. Ela ficou super feliz com seu par de meias de WhatsApp e com o fato de que, pela primeira vez, ela podia falar para as pessoas onde a mãe dela trabalhava e as pessoas reconheciam. Minha mãe trabalha no WhatsApp.
Finalmente deixou o mundo hippie.
É. Eu várias vezes tive uma conversa engraçada com pessoas que me perguntavam onde eu trabalhava. Eu falava, eu trabalho no WhatsApp. E as pessoas diziam, não, mas onde você trabalha? Mas que empresa, eu no WhatsApp. Tem as pessoas pensando.
Todo mundo trabalha no WhatsApp.
No WhatsApp, eu não, é no WhatsApp mesmo. Eu acho que é porque o tanto que é surpreendente você ver um ser humano.
Sim.
Que trabalha nessas empresas. Como é tudo tão automatizado e mediado por máquina, de repente tem um ser humano que olha pra você e fala, eu trabalho lá, gera um bug mental, assim, que as pessoas não conseguem entender.
Mas enfim.
Tem uma cultura muito forte. Feito para que você se sinta parte de um time. É, aliás, tem um motto, tem um lema, que é Meta, Metamates and Me. Então, em primeiro lugar a Meta, em segundo lugar os seus Metamates, em terceiro lugar você.
Caramba.
Então, uma empresa com uma cultura corporativa forte.
Tem um pezinho na seita, assim, né?
É, assim, é importante dizer que tudo tem rachaduras, né? Há rachaduras, isso mudou muito ao longo dos anos.
No começo de 2026, a Meta tinha quase 80 mil empregados. Então é natural que as rachaduras venham de todos os lados. Mas uma das grandes e das mais recentes veio em janeiro de 2025, quando o fundador da empresa, Mark Zuckerberg, publicou um vídeo de pouco mais de 5 minutos que foi um terremoto no mundo digital. O Zuckerberg apareceu com um visual novo, o que no fim soou como uma personificação da mensagem que ele estava passando. Cabelo mais comprido e ondulado, relógio gigante no pulso, camiseta preta oversized de um estilo gangsta, correntinha de ouro no pescoço. E para além da roupa, tinha um físico. O CEO nerd magricela claramente estava malhando. No vídeo, dá para perceber que ele está lendo o texto de um teleprompter com um ar robótico que lhe é característico.
Hey, everyone. I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots.
Ele começa dizendo que é hora de voltar para as raízes originais do Facebook e do Instagram, que estava ancorada na liberdade de expressão.
But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content.
Aí ele fala que nos últimos anos tem acontecido um debate muito intenso sobre os potenciais danos causados pelo conteúdo das redes e que governos e a imprensa têm pressionado por mais e mais censura.
But there's also a lot of legitimately bad stuff out there.
Ele fala que, claro, tem umas paradas sinistras por aí, tipo drogas, terrorismo e exploração infantil.
Child exploitation. These are things that we take very seriously.
E que eles levam essas coisas a sério e que por isso criaram todo um sistema complexo de moderação.
Complex systems to moderate content.
Mas
But the problem with complex systems is they make
o problema é que esse sistema é falho. E como o Facebook é gigantesco, se eles falharem em 1%, isso vai causar a censura de milhões de pessoas. E eles chegaram a um ponto em que o sistema tem muitos erros e muita censura. Para mim, esse é um dos pontos mais complicados do vídeo e da filosofia da Meta. Porque o Zuckerberg está basicamente pegando uma balança com dois pratos. Em um, Ele tá colocando drogas, terrorismo, abuso infantil, homofobia, transfobia, misoginia e tudo de ruim que flui nas mídias sociais. No outro, ele está colocando a liberdade de expressão de 1% da comunidade que está correndo o risco de ter o seu conteúdo injustamente removido. De um lado, existe a ameaça real à vida de pessoas. Do outro, tem pessoas para qual o maior risco é que um post seja derrubado. E ele está falando basicamente que é mais importante olhar para esse 1%. Mas isso não é tudo. Ele vai adiante argumentando que as eleições que reconduziram o Trump à Casa Branca foram um ponto de virada cultural para eles voltarem a priorizar o discurso. Então eles vão simplificar políticas e restaurar a livre expressão nas plataformas da Meta. O primeiro passo para isso parece saído das páginas de uma distopia do George Orwell.
First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes.
Mark Zuckerberg disse que para aumentar a liberdade de expressão, ele ia simplesmente se livrar dos checadores de fato num processo semelhante ao que o Elon Musk fez no X, o antigo Twitter. O segundo passo, simplificar a coisa toda livrando as plataformas de restrições em tópicos como imigração e gênero, que segundo Zuckerberg, estavam em descompasso com o discurso geral. O CEO da Meta garantiu que isso não quer dizer que virou bagunça. Claro que não. Segundo ele, as mudanças permitiriam que eles deixassem de olhar coisas menos importantes para se concentrarem no que é realmente crime. Aqui vale um parênteses para dizer que as leis americanas são bem mais frouxas do que as nossas nesse sentido. Racismo, por exemplo, não é crime por lá. De qualquer forma, o Mark Zuckerberg explicou que os filtros passariam a ser mais porosos, o que diminuiria o que ele chama de censura. Também faria eles pegarem muito menos do que o Zuckerberg chama de coisas ruins. Mas segundo ele, é uma troca vantajosa. Afinal, vai ter menos gente tendo seus posts derrubados injustamente. O quarto ponto, segundo Mark Zuckerberg, seria trazer de volta o conteúdo cívico, que é basicamente voltar atrás numa determinação anterior que era de mostrar menos política e mais conteúdo de pessoas conhecidas. A nova mudança teria a ver com o alvorecer de uma nova era, que basicamente é a volta do Trump à Casa Branca. Quando a coisa parecia além do surreal, ele explicou que o que sobrasse da equipe que zela pela veracidade do conteúdo nas plataformas seria realocado da Califórnia para o Texas, que ali haveria menos preocupações quanto ao enviesamento do time. E aí, chega, né? Não. Não chega, não.
Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.
No fim do vídeo, o fundador do Facebook, a empresa que preza pela diversidade, que hasteia a bandeira trans no escritório da Faria Lima, disse que ia trabalhar com o recém-eleito governo Trump para pressionar governos de outros países que estão indo contra empresas americanas e promovendo censura. Ele citou especialmente leis europeias e países da América Latina que teriam tribunais secretos silenciosamente obrigando empresas a removerem conteúdo. Aí ele disse que está ansioso por esse novo capítulo e termina de um jeito levemente sociopata. Fiquem bem e ainda tem muita coisa por vir. Para Daniela da Silva, que estava no Facebook havia um ano, esse vídeo destruiu qualquer possibilidade de otimismo dentro da empresa.
Para você ter uma ideia, quando eu ia fazer engajamentos com o governo brasileiro, por exemplo, e falar de WhatsApp, e falar de tudo que a empresa vinha fazendo para transformar o WhatsApp numa plataforma de comunicação mais segura, mais íntegra, né, onde o debate acontece de maneira mais íntegra, programas de checagem de notícia, apoio à checagem de notícia, era um dos pontos que eu trazia como relevantes para que isso acontecesse.
Uhum.
Então, aquele dia, o Mark estava falando, isso aqui a gente não vai fazer mais, esses programas de checagem de notícia tendem a ser muito enviesados e eles desafiam a nossa liberdade de expressão.
E assim, o vídeo foi talvez o mais chocante. mas a rápida transmutação do CEO da Meta num poodle humano anabolizado tentando copular com a perna do Donald Trump produziu uma sequência de pérolas. No podcast do semi-arrependido trumpista Joe Rogan, por exemplo, ele disse que, abre aspas,
"I think having a culture that like celebrates the aggression a bit more,
ter uma cultura que celebra um pouco mais a cultura da agressão
has its own merits,
tem seus méritos. E que um pouco mais de energia masculina não faria mal às grandes corporações."
The kind of masculine energy, I think, is good.
And yeah. Obviously,
you know, society... Essa guinada do Mark Zuckerberg rumo à machosfera e ao movimento MAGA, a sigla do Faça a América Grande de Novo, a resistente base de apoio do Donald Trump, deixa uma grande pergunta no ar. Por quê?
Precisava fazer essa guinada, sabe? Eu fico perguntando o que está por trás disso, assim, sabe? Ou era talvez algo que sempre fez sentido para eles e eles só abraçaram mais publicamente quando viram o cavalo do Trump passar selado, assim, sabe? Como é que você vê essa guinada no geral, assim?
Eu me perguntei a mesma coisa que você. Precisava disso? Precisava tirar absorventes femininos de dentro dos banheiros masculinos no dia seguinte da publicação desse vídeo em alguns países? Precisava dessa guinada retórica?
Tem até uma questão que a gente pode se questionar do ponto de vista estratégico comercial, né? Porque também se afasta um monte de gente. A gente não sabe quanto tempo que o Trump vai continuar ali. O cara é um puta do maluco. A gente não sabe o que ele vai fazer. Se ele quiser censurar o Facebook daqui a 2 meses, é capaz que ele faça, sabe? Um cara totalmente instável, né? Então tem essa outra questão, assim, sabe? Que até comercialmente é estranho, né?
Exatamente. Me pergunto a mesma coisa. Eu penso muito no contexto internacional.
Antes de falar desse contexto internacional e regulatório, é importante a gente dar um passinho atrás para entender o que o Facebook era na origem. Porque sim, em algum momento, ele também se revestiu do verniz neo-hippie que maquiou tantas empresas do Vale do Silício. Mas isso não necessariamente teve a ver com algum desejo do Mark Zuckerberg.
Acho que houve em algum momento uma missão organizacional de conectar pessoas. E acho que em algum momento isso sim se tornou um lema da empresa. Mas só a gente não pode esquecer que a origem é muito menos gloriosa do que isso, né?
O protótipo do Facebook se chamava Face Mesh. Era uma rede fechada, criada por um punhado de nerds que moravam no dormitório da Universidade de Harvard e queriam ranquear todas as mulheres do campus por ordem de atratividade. Vamos combinar que essa não é a mais nobre das missões, né?
Era uma ferramenta de ranqueamento de mulheres, basicamente. E aí eu acho que as coisas foram se sucedendo junto com a escala daquilo que foi criado, sabe? Tanto do ponto de vista de negócio, assim, uma percepção, isso aqui é uma coisa que pode dar muito e muito, muito dinheiro, como de fato deu, quanto do ponto de vista político. Isso aqui é uma coisa que tem muito poder de transformação para diferentes direções. Eu não acho que essa realização estava na gênese do produto. E eu acho que até um pouco outros lemas organizacionais ali da Meta e do Facebook trazem isso, né? Essa coisa que é do move fast, break things.
Pois é. Além da bandeira trans, do mural físico onde os metamates podem postar como estão se sentindo, uma constante no escritório da Meta era o grande lema de trabalho da empresa. Move fast and break things. Algo como se mexa rápido e quebre coisas.
Tipo, desenvolva, acerte, erre, quebre o que tiver que ter sido quebrado, depois a gente conserta, assim.
Essa é a grande máxima global da Meta. E fazendo, quebrando tudo, se der ruim, a gente resolve. Esse jeito de pensar fica evidente na leitura de um livro chamado Careless People, algo como Gente que não se importa, numa livre tradução. O best-seller, publicado em 2025, foi escrito por uma ex-executivona da Meta, Sarah Miller, que tinha um cargo parecido com o da Daniela da Silva. Só que em vez de fazer a ponte com o governo local, ela era uma espécie de embaixadora planetária da empresa. E a gente sabe bem como o Facebook de fato se mexeu rápido e quebrou coisas da porta para fora. O ódio religioso em Myanmar, que foi potencializado por algoritmos e culminou na morte de mais de 20 mil pessoas, talvez seja o maior exemplo disso. A empresa se moveu rápido para colocar uma ferramenta em ação. algoritmos, que tinham a missão de manter as pessoas mais tempo na plataforma. Os algoritmos aprenderam que o melhor jeito de manter as pessoas engajadas era mostrar coisas que deixassem elas raivosas, ultrajadas e enojadas. Com isso, eles acabaram ajudando a quebrar algumas coisas no caminho. No caso, alguns milhares de vidas humanas. E isso, por mais terrível que seja, não é exatamente uma novidade. Mas no livro Careless People, é interessante que a Sarah descreve como as decisões são feitas dentro da empresa. Ela conta, por exemplo, que em dado momento eles estavam planejando uma viagem para a Coreia do Sul, só que tinha um probleminha. O mandado de prisão contra o Mark Zuckerberg por uma questão relacionada a uma lei do país que regulamenta jogos online. Mas o motivo não importa muito. O que importa é que o Facebook estava interessado em restabelecer pontes com o governo sul-coreano. E aí, a forma mais rápida que eles encontraram de fazer isso foi basicamente deixar que algum alto executivo da empresa viajasse ao país para ser preso. Num capítulo intitulado Síndrome de Estocolmo, a autora conta que não apenas foi ela a escolhida para ir em cana do outro lado do mundo, como ela estava disposta a se sacrificar pelo bem do Facebook. O que não chegou a acontecer, provavelmente porque o marido dela lembrou de um pequeno detalhe. Eles tinham acabado de ter um filho que na época tinha 7 meses e ainda mamava no peito. Isso tudo, de forma um tanto sinuosa, leva a gente de volta para o vídeo do Mark Zuckerberg, para a ideia de retorno às origens, ou para os problemas dessa ideia. Porque nesse processo de se mover rápido e quebrar coisas, o Facebook, depois a Meta, foi mudando e se complexificando. Não faz mais sentido a gente pensar, ah, gente, bora deixar os nerds de Harvard dar nota para as coleguinhas, vai?
Não apenas a empresa foi se complexificando do ponto de vista político, como ela foi reconhecendo seu poder político, e quem tem acompanhado os movimentos das lideranças das Big Techs, não só da Meta, nos últimos meses, sabe que lhe caiu muito bem esse papel. Tem uma aproximação das empresas com o mundo da política. Olha tudo que a gente está vendo de Epstein Files agora. Tem diversos CEOs de Big Tech envolvidos nos Epstein Files. Então, os homens de poder, eles se encontram, eles convergem, fazem parte do mesmo círculo. Falacioso um discurso de falar a gente vai ser o Facebook lá de 2004, agora, e a gente vai parar com essa coisa de moderação de conteúdo, é uma falácia, isso não é possível.
E assim, essa ideia de voltar ao passado, de recriar um mundo que era mais divertido porque homens brancos poderosos podiam mais, é sim um belo ponto de encontro entre os tech bros e os extremistas de direita. Poucas coisas representam tão bem a essência do trumpismo quanto um punhado de jovens riquinhos ranqueando mulheres de acordo com a aparência.
A gente estava falando de Mark Zuckerberg, você fala de Elon Musk, você fala de Peter Thiel, e tem a questão da luta, tem a questão do esporte, tem a questão dos carros, tem a questão deles falarem publicamente. Mark Zuckerberg falou publicamente, falta energia masculina na Meta hoje, falta energia masculina nas empresas, né? No mundo dos negócios. Eu acredito que isso faz parte desse movimento de retorno, de uma consequência da expansão delicada que a gente conseguiu em anos anteriores, com a abertura das redes, com a possibilidade das pessoas se comunicarem de maneira mais livremente. E agora os donos do negócio estão impondo ali as suas regras e suas vontades, né?
Mas, como eu disse lá atrás, ainda que a broderagem exista, não parece ser ela a real motivação. A real motivação parece ter muito mais a ver com o fato de que as pessoas estão percebendo o poder que essas empresas têm, estão percebendo como elas podem ser nocivas à sociedade e à saúde, têm cobrado governantes por políticas de regulamentação e controle, e esses governantes, ainda que de forma lenta e desconexa, têm cada vez mais oferecido respostas, em geral na forma de leis.
Se você pegar o vídeo começo, meio e fim, e você entender o que ele está dizendo, ele fala exatamente isso. Ele fala, eu vou tomar essa providência, isso é uma demanda do campo político republicano há muito tempo, vou mudar as plataformas para essa direção e a gente vai impedir que o contexto regulatório que está se armando aí fora nos atinja. Então eu acho que ele está olhando para lugares, por exemplo, o Brasil.
E aqui, de novo, tem uma sinergia, né? Uma confluência de interesses. Porque de um lado, os tech bros não querem regulamentação porque isso favorece o império deles. Enquanto budistas e muçulmanos se engalfinham numa guerra digital que ajudou a criar um genocídio, eles ganham dinheiro vendendo anúncio de sapato ou panela antiaderente. E, ao mesmo tempo, esse sistema desregulado permite que o fluxo de desinformação que mantém a popularidade dos extremistas de direita siga irrigando cérebros ansiosos e distraídos sem qualquer anteparo jurídico.
As empresas estão respondendo ao contexto regulatório. Elas não estão passando por uma crise de consciência, não. Realmente precisamos cuidar melhor das crianças e adolescentes. Assim, não é isso que está acontecendo. O julgamento que aconteceu sobre as tecnologias como as da Meta, né, do Instagram e do YouTube serem viciantes nos Estados Unidos, por conta do processo iniciado por uma jovem de 20 anos que diz que começou a usar as redes sociais aos 6 e justifica vários dos seus problemas, né, de saúde mental por conta do uso das redes. A forma como as empresas se defendem é muitas vezes bastante cínica, inclusive. Então, essas empresas vão lá, sentam no banco dos réus para dizerem coisas como: o que faz os nossos produtos serem muito utilizados é que eles entregam muito valor para o usuário. Não é que eles são viciantes. Quando você tem uma série de documentos internos vindo à tona mostrando o contrário. Mostrando que a própria empresa tem a noção dos riscos. De que no horizonte de riscos de você estar desenvolvendo tecnologias que estão sendo criadas para maximizar o uso o máximo possível, é claro que nesse horizonte o vício é um risco que existe.
Em março de 2026, um júri de Los Angeles reconheceu esse risco, pelo menos em parte. A responsável pelo processo foi a jovem de 20 anos citada pela Daniela, identificada como Kylie. Snapchat e TikTok fizeram acordos com a justiça, enquanto a Meta e a Alphabet, dona do Google, foram condenadas a pagar indenizações que, somadas, chegam a $6 milhões. O valor representa menos de 0,004% dos quase $20 bilhões que as duas empresas lucraram no ano passado.
Eu acho que ninguém com nível de dinheiro, poder econômico, influência mundial no nível que ele tem, vira essa casaca se não quiser.
A publicitária Esther Sá.
Porque não precisava, certo? Ele pode comprar um país para ele se ele quiser, certo?
Tomás, eu que não sou ninguém, que saí do Grajaú, trabalhei 6 anos para eles e já consegui falar que se lasque vocês, quem dirá o cara que tem dinheiro para comprar países, né? Tipo assim,
sim.
Não tem porquê. Se você não quiser, não tem porquê. Essa coisa da oligarquia comandada por tech bros é o maior perigo que tem. Sabe, tipo, na verdade, ele é o perigo, não é o Trump. Ele é também o perigo, ele é tão perigo quanto.
Se a gente for pensar bem, o vídeo do Mark Zuckerberg simbolicamente equivale à estatueta de ouro que o CEO da Apple levou de presente ao dono do Trump. É um aceno público, mais um item da bajulação explícita do beija-anel que o republicano tanto ama. É também a ponta mais visível de um grande emaranhado de ações que as Big Techs têm feito para frear processos de regulamentação em todo o planeta. Em uma série de reportagens feita por um consórcio de entidades jornalísticas de vários países e liderado pela agência pública, jornalistas conseguiram registrar quase 3 mil ações de influência das Big Techs no campo político de todo o mundo entre 2012 e 2025. O Brasil está no topo da lista desse levantamento, com quase 2 mil dessas ações. Que são reuniões, visitas de cortesia, presentes, treinamentos, participações em eventos e assim por diante. Uma das reportagens da série A Mão Invisível das Big Techs mostrou também que o governo americano atrelou a negociação das tarifas sobre importações, a estratégia cachorro louco do Trump na economia, ao afrouxamento de leis relativas a empresas de tecnologia. Pelo menos 10 países da América Latina e da Ásia assinaram acordos com o governo americano para facilitar a coleta de dados por empresas como Amazon, Google e Meta. A Indonésia, por exemplo, conseguiu reduzir as tarifas impostas pelo governo Trump de 32% para 19%. Como provável contrapartida, permitiu que os dados pessoais dos seus cidadãos fossem transferidos para os Estados Unidos, o que vai contra a legislação do país. E aí, na outra ponta, tem as pessoas. Centenas de milhares de pecinhas de carne e osso, disputando poder em maior ou menor escala, tentando fazer o Leviatã dos dados navegar um pouquinho mais no rumo dos seus interesses próprios, sejam eles quais forem. E como Mark Zuckerberg disse no vídeo, o segundo mandato do Trump simbolizou uma nova era para essas pessoas.
Cara, sempre teve essa ideia de que, óbvio que o Facebook não é uma ONG, a gente está trabalhando num lugar em que grana é o mantra, está fazendo um projeto de equidade racial, mas eu também vou reportar quantas compras de carro essa campanha trouxe. Então, assim, foi sempre uma empresa muito liberal. Dava espaço para nós esquerdinhas, mas ia fazer workshop com o Nicolas Ferreira falando de bom uso de WhatsApp e que se foda, né?
E ao mesmo tempo, ainda antes do segundo mandato do Trump, os coleguinhas da rede vizinha estavam em situação um tanto pior.
Antes também do Trump ser eleito, uma coisa que aconteceu foi o Elon Musk comprar o Twitter. Eu lembro que durante um bom tempo, a conversa no corredor e no workplace e tudo mais era: olha só como a gente deu sorte de trabalhar aqui, olha como o pessoal da Microsoft deu sorte de trabalhar lá, o pessoal do Google trabalha lá, e não no Twitter, porque o Twitter, sim, é o inferno de Dante, todo mundo trabalhando até dormir embaixo da mesa, é e-mail abusivo, é pornografia infantil e que se foda. Então, assim, a gente sempre olhava horrorizado, falando: nossa, olha que absurdo, olha como os caras deixam chegar lá, ainda bem que não é aqui.
Mas aí,
quando virou, e a gente começou a ver, assim, todo dia saiu uma notícia, todo dia tinha um post, todo dia o Zuckerberg ficava mais macho man, te amo Trump, obrigada Trump, desculpa Trump, até que pra mim o que foi a gota d'água foi, eu lembro que era um domingo, eu tava acho que na academia, e aí eu vi o Zuckerberg ir no podcast do Joe Rogan, que eu considero bem zoado, e falou de que agora as empresas precisavam de mais energia masculina. E eu lembro que eu só catei esse trecho assim e falei: nossa senhora, tipo, meu Deus, é pra lá que ele vai? E aí, na condição de punk esquerdinha molotov que eu sou, eu já catastrofizei e falei: essa porra vai virar o hitlerismo iPromax, eu não vou ficar pra ver. Já tinha acontecido vários layoffs.
Layoffs, em bom português, são demissões em massa.
Nos layoffs eu já percebia mais gente de grupos minorizados saindo, eu já percebi mulher que voltava da licença maternidade era demitida. Existiam sinais, mas, de novo, o almoço grátis era muito gostoso, a business class era muito gostoso, os projetos ainda eram muito bonitos. Só que aí, se eu não me engano, foi logo depois do podcast, ou muito pouco após, que rodou um e-mail em nível bonito e corporativo, tá? Mas o que eu queria dizer no e-mail era: pau vai torar mesmo. Layoff é necessário e toda vez que a gente precisa de dinheiro, a gente vai fazer. Boa sorte para vocês. Trabalhem mais. Esse papinho aí de ficar liberando dinheiro para negocinho de inclusão não dá dinheiro, é woke, a gente não vai mais fazer, porque o Trump botou umas condições meio assim, tipo, se você quiser manter a empresa aberta, tá proibido fazer coisa woke, tá proibido ter comitê de diversidade, nanã. Aí desfizeram tudo. Por exemplo, dentro do time criativo que eu trabalhava, tinha uma coligação, digamos assim, que era de combate à desigualdade racial. Esse núcleo foi extinto e a pessoa que liderava ele demitida, que é uma mulher negra, assim, inteligentérrima, uma americana que me ensinou, assim, muito, mas muito do que eu sei. E aí a gente ia vendo essas coisas, nesse meio eles falavam, né, acabou essas iniciativas, essas Erika Hilton aí que vocês têm contratada não quero mais, porque a gente quer mais energia masculina, também vamos tirar as placas e as bandeiras. E aí, ao mesmo tempo, dentro do marketing, dentro das empresas que a gente trabalha, não é só que o Trump, lá na Casa Branca, falou que não pode mais ser woke. Os marqueteiros, os aprovadores de campanha, essa galera também já não estava mais com cheque para fazer campanha de diversidade. Nossa, se eu botar uma pessoa trans dirigindo meu carro, os acionistas vão fazer um abaixo-assinado e eu tô na roça, né? Então, isso acabou.
Quando eu escuto a Esther falar, eu não consigo deixar de pensar no jeito Trump de fazer política. No departamento de eficiência do Elon Musk, cortando coisas que eles nem sabiam como funcionava.
tão parecido com a forma como o Donald Trump faz política, né? Parece um cara com uma marreta numa loja de cristais.
É uma coisa autocrática. E assim, você quer uma coisa mais parecida com alguém com uma marreta numa loja de cristais? Ou com o Donald Trump do que o Move Fast and Break Things? Tipo, tinha um cartaz colado escrito Move Fast ainda no escritório da Meta em São Paulo, e isso segue escrito na parede.
Quer dizer, tudo isso me faz pensar que no fim não é uma guinada, não é uma mudança de pensamento dele. É uma saída do armário, vamos dizer assim, talvez.
Eu acho que é um ciclo, acho que é um movimento circular. Eu fico um pouco com essa sensação. Ele descreve dessa maneira, ele fala sobre volta às raízes, volta ao entendimento original do que era para ser o Facebook. E eu acho que é um movimento circular, depois de ter passado por um período de conscientização das responsabilidades que estavam intrinsecamente ligadas a esse poder, e ter feito um movimento de se demonstrar responsivo à sociedade por conta disso. E agora acho que está fechando o ciclo, no sentido de que a gente está vivendo uma tendência global de homens de poder quererem ter menos responsabilidade, accountability sobre seus atos.
Você acha que é circular ou que é cíclico? Porque assim, a gente está no Zeitgeist, que é essa guinada conservadora à direita, né?
Sim.
E a gente viu alguma coisa diferente na época Obama, Lula, né? Todos os países da América Latina guinando para a esquerda, Primavera Árabe, enfim. Você acha que se o mundo for de volta para esse... nessa coisa pendular que a gente está vendo, que acontece cada vez de forma mais rápida na política, até por causa das redes sociais, né?
Exato.
Você acha que se for voltar para esse lugar, ele muda de novo de camisa?
Eu não sei se ele muda de novo de camisa, mas eu acho que tem uma reação muito forte nascendo e emergindo a como as Big Tech, como as empresas têm se apresentado, sabe?
Uhum.
Eu acho que assim, falando em movimento pendular, falando, tipo, acho que se eu não acreditasse que é cíclico e não circular, fechado e acabou, eu não estaria fazendo o trabalho que eu quero fazer a partir de agora, que é trabalhar do lado de fora para que essas empresas sejam responsabilizadas pelos danos que elas causam à sociedade.
Em abril de 2026, alguns meses depois de se demitir da Meta, a Daniela da Silva se tornou uma das fundadoras de uma entidade chamada Ctrl-Z.
A Ctrl-Z é uma organização que surgiu para fazer enfrentamento aberto e coletivo às Big Techs.
Essa é a jornalista, diretora de projetos e cofundadora da Ctrl-Z, Tatiana Dias. Você talvez se lembre da Tatiana Dias, de quando ela era editora do Intercept e trouxe para a gente a história da produtora Brasil Paralelo no episódio 128, Reaças sob Demanda.
A gente defende que são as pessoas que podem provocar as mudanças necessárias.
Conversa não pode ser uma conversa para advogado, especialista em privacidade, parlamentar, lobista de empresa que está caminhando pelos corredores do Congresso. Essa é uma conversa para pais e mães, é uma conversa para profissionais de saúde, é uma conversa para criadores de conteúdo, é uma conversa para artistas, é uma conversa para professores.
Para isso, a gente vai atuar com projetos para efetivamente incluir as pessoas nessa conversa. Essas estratégias incluem jornalismo investigativo, né, a gente vai lançar uma plataforma para whistleblower. Também inclui litígio estratégico focado em pessoas comuns. Então, a gente lançou também o ADD, que é o nosso arquivo de danos digitais, né, um documento coletivo para a gente construir evidência sobre danos provocados por Big Techs. E a nossa última frente de atuação é mobilização, né, com estratégias de contranarrativas nas Big Techs e articulação de público-chave para conectar a discussão sobre direitos digitais ao dia a dia das pessoas comuns.
A gente precisa ampliar significativamente a ressonância desse debate sobre como funcionam as plataformas digitais onde a gente tem vivido boa parte das nossas vidas, né?
A Esther Sá também se demitiu da Meta logo depois da circulação do famigerado vídeo do Mark Zuckerberg. E o baque foi tão grande que ela resolveu abandonar também a publicidade e a tecnologia.
Eu vou começar a estudar técnica de enfermagem esse ano, porque eu quero muito voltar para a ciência, que é o que eu gosto, fazer da minha vida alguma coisa positiva. Eu já não tenho mais medo de morrer de fome, porque eu fiz uma graninha no Facebook, já não tenho mais nada, né? Já investi tudo. consegui ter onde cair morta, nem que eu tenha que viver de arroz, feijão e xepa, mas eu vim da pobreza, então não tenho medo nenhum de voltar pra ela.
Você comprou uma casa, é isso que tá me falando?
Comprei uma casa, sustento os meus bichinhos com uma ração mais baratinha hoje em dia e faço frila de criação.
Nada de ração de quinoa pra eles?
Nada de Red Bull pra cacete, hoje em dia eu faço café Melita mesmo. Tem cafeína também. Ah, eu não viajo mais de primeira classe, na verdade não viajo nem de ônibus leito mais. Mas eu sou feliz e eu gosto de todos os dias que eu acordo. E eu não preciso mais tomar 150mg de Zoloft pra não tirar minha vida.
Antes de terminar, eu quero te convidar a conferir o feed do Ciência Suja, nosso parceiro de rádio guarda-chuva. Eu te sugiro, em especial, o episódio Polilaminina, Anatomia de uma Promessa. Eles mergulham fundo na história da molécula que poderia ser a cura para a paraplegia, inclusive nas contradições e controvérsias da médica brasileira que descobriu a medicação. Então procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de áudio preferido. Escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termino aqui o episódio 159 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Leonardo Dadalto, estou falando de Vila Velha, Espírito Santo. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. O roteiro, a direção e a sonorização são do grande Tomás Chiaverini.